Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos dar a conhecer uma obra que foi lançada há pouco. O livro Portugal Católico documenta a situação atual da Igreja Católica Portuguesa. Com o mote Beleza na Diversidade, dá a conhecer a presença da Igreja, não só no campo espiritual, mas também no plano social e cultural. Preparado para a ocasião da visita do Papa Francisco a Fátima, este livro, com mais de 800 páginas, reúne o testemunho de 200 pessoas da cultura, crentes e não crentes, com diferentes sensibilidades. É hoje, meu convidado, um dos coordenadores desta obra, o professor José Eduardo Franco. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Por agora, é tempo para ir até à música com Burguesinha e seu Jorge. Depois fique com o comentário do padre Tony Neves.
Cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tripa, até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé.
Burguesinha, 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 burguesinha,
Seu Jorge Burguesinha, ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
É do mais radical da tradição cristã dizer que sangue de mártires é semente de cristãos. Em boa verdade, é fácil reconhecer que dar a vida totalmente assume a perfeição exigida pelo Evangelho. Quando alguém em nome da fé, da verdade, da justiça e da paz é morto, estamos perante um martírio que traduz uma entrega total da vida. O Vaticano acaba de nos surpreender com o número de missionários assassinados em 2017. 23. Um número que traduz o mau estado do mundo no que diz respeito à liberdade religiosa e aos direitos humanos. Foram martirizados 13 padres, uma religiosa, um religioso e 8 leigos. Também aqui há um indicador de mudança. Os leigos também morrem pela causa do Evangelho e aparecem nestas contas de Roma. A geografia também ajuda a avaliar o mundo em que vivemos. 11 missionários mortos na América, 10 em África e 2 na Ásia. Diz o Vaticano que neste terceiro milénio já foram contabilizados 424 agentes de pastoral mortos. São números que falam alto e calam fundo. Sou muito sensível ao martírio que resulta da perseguição, da violência ou da guerra. Nos tempos vividos em Angola, partilhei vida e missão com alguns padres, irmãs e leigos que foram vítimas da barbaridade que só uma terrível guerra civil é capaz de praticar. Podia citar os nomes dos padres Abílio Guerra e José Afonso Moreira, espiritanos, do padre Albino Salorraco, diocesano do Ambo, das irmãs Lourdes Aguiar, Teresiana e Maria Joaquim, espiritana, ou então do seminarista Sassoma do Ambo, já para não falar de tantos leigos e tantas leigas que a guerra matou apenas por serem cristãos comprometidos e por isso mesmo ferozes adversários de uma guerra que dizimava o povo e destruía estruturas e colheitas. O mundo tem de melhorar muito os indicadores relativos à liberdade religiosa e aos direitos humanos. Enquanto tal não acontecer, vão surgir sempre novas vítimas que engrossam a lista dos mártires, mas traduzem o estado miserável de um mundo agressivo e intolerante. Queremos, como tantas vezes tem pedido o Papa Francisco, um mundo marcado pela ternura do menino que nasceu em Belém. Mas para tal, temos de cumprir o que disse o profeta Isaías e que está gravado na fachada principal do edifício sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Diz, das espadas farão relhas de arado e das lanças forjarão foices.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco, não perca a entrevista com o professor José Eduardo Franco, um dos coordenadores da obra Portugal Católico.
Estar aqui. Toma! Blue Groove Beats.
Como o aquece,
como
é bom estar aqui.
Como
nós aquece,
como é bom estar aqui.
Como o aquece,
como
é bom estar aqui.
Como é bom estar aqui.
Como nós aquece,
como
é bom estar aqui.
Como é bom estar aqui.
Como
é bom estar aqui.
Como
é bom estar aqui.
Como
é bom estar aqui.
Como
é bom estar aqui. Como
Portugal Católico é uma obra que traça o quadro atual do catolicismo no nosso país. Uma compilação de 800 páginas de textos, fotografias e testemunhos de mais de 200 personalidades da sociedade portuguesa. É hoje meu convidado, um dos coordenadores desta obra, José Eduardo Franco, historiador e professor universitário. Olá professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco.
Obrigado pelo convite.
Esta obra teve como pretexto o centenário de Fátima e a visita do Papa Francisco. Como é que surgiu a ideia e a oportunidade de fazer esta radiografia da Igreja Católica em Portugal?
A ideia teve como referência uma obra francesa do género, que saiu há 2 anos, e chamada França Católica, e que apresenta, com textos de síntese e com fotografias lindíssimas, uma visão daquilo que é a situação do catolicismo em França nos dias de hoje. E eu, quando estive em Paris nessa altura, fiquei surpreendido com a obra e achei que era importante fazermos uma obra deste género em Portugal. Depois desafiei um conjunto de colegas e amigos, pessoas universitárias, investigadores, que também se entusiasmaram pela ideia e acharam que realmente faltava em Portugal uma obra destas, que nos desse uma visão panorâmica, rigorosa e de conjunto, daquilo que é a realidade dinâmica da Igreja em Portugal, a sua ação, a sua influência nos diferentes setores.
E por comparação com a obra francesa, o catolicismo português e o catolicismo francês são muito diferentes nos dias de hoje?
Têm aspectos semelhantes, aliás, aspectos e movimentos e dinâmicas semelhantes, mas em outros campos é substancialmente diferente. Em França, neste momento, o catolicismo está a ter em alguns setores uma espécie de renascimento, muito setorial, não de forma muito abrangente, mas há situações dinâmicas e criativas. Aliás, a França sempre ao longo dos séculos foi uma referência para o catolicismo mundial. Ali nasceram e se afirmaram grandes figuras da espiritualidade, da vida monástica, da vida intelectual da Igreja, grandes teólogos, grandes filósofos católicos. E atualmente ainda essa obra também dá conta disso, dessa dimensão fecunda da Igreja francesa. E até faz uma referência curiosa lá num capítulo que uma boa parte de intelectuais franceses de relevância passaram pelas instâncias de formação católica e alguns, portanto, ainda estão de algum modo ligados ao universo católico. Tem também, do ponto de vista algumas experiências de espiritualidade, solidariedade, realmente muito dinâmicas e interessantes. A realidade portuguesa e a outra. Também tem... só surgem experiências novas, naturalmente, na ligação também com o que se faz internacionalmente, mas o catolicismo tem uma presença mais abrangente, podemos dizer assim, apesar de tudo, mais uniforme do que em França. De qualquer maneira, esta obra depois ganhou uma identidade própria, uma autonomia própria, e ganhou também, do ponto de vista da preparação, uma motivação adicional, dado que colocámos como meta prepará-la para oferecer ao Papa e para assinalar a sua vinda a Portugal em 2017, na sua visita à Fátima. E isso também permitiu mobilizar, portanto, autores, especialistas, que, tendo em conta essa meta, também se empenharam em preparar a obra em tempo recorde. A obra foi preparada praticamente em 7 meses, com mais de 3 meses para depois ser aperfeiçoada, e realmente ganhou uma dimensão que ultrapassou também a obra francesa em termos de abrangência e portanto, e dimensão de análise, dado que a obra francesa tinha duas ou três centenas de páginas e a nossa, na versão para o grande público, passou às 900. E, portanto, o que também mostra a capacidade portuguesa de fazer quando quer. Realmente os portugueses...
E fazer bem feito, não é, professor? E fazer bem feito.
Exatamente. Portanto, isso também foi uma surpresa agradável. Foi esta capacidade que nós temos em função de um objetivo relevante, somos capazes de nos unir e depois fazer um trabalho que estava por fazer e que certamente deixará uma marca, porque dará... Que é para os leitores de hoje, que é para aqueles daqui a décadas que quererão olhar para o que foi o catolicismo na segunda década do século XXI, tem aqui uma espécie de radiografia daquilo que é a vida dinâmica da Igreja Católica, a sua presença no país hoje em dia.
E será também um bom documento para daqui a algumas décadas, se calhar, quando se contar a história dos dias de hoje, se poder se perceber como é que era a dinâmica da Igreja. O subtítulo da obra, Beleza na Diversidade, é também um mote para uma abordagem que tenta mostrar uma Igreja que tem expressões muito diferentes.
De facto, na vida da Igreja, na perspectiva de quem tem fé, e a fé que constrói a Igreja na sua abertura ao Espírito Santo, a vida da Igreja é a expressão da criatividade, da fecundidade criativa do Espírito Santo. Portanto, a diversidade da Igreja e é precisamente quem crê no Espírito Santo tem que acreditar na diversidade, tem que reconhecer a diversidade da Igreja como essa expressão criativa inspirada precisamente no Espírito. E de facto, a Igreja, ao longo dos tempos, inserindo-se nos contextos, nas culturas, dos diferentes povos e nações do mundo, teve que se adequar e recriar a fé para responder, portanto, àquilo que eram as expectativas dos homens e das mulheres de cada tempo. E, naturalmente, essa resposta implicou a criação de metodologias, de instituições, de movimentos que fossem respondendo, portanto, àquilo que eram os desafios da fé para se enculturar precisamente nas diferentes culturas. Também hoje em dia, passado 2000 anos, a Igreja continua nesse processo criativo inspirado pelo Espírito Santo. Hoje, no século XXI, os desafios são tremendos e a Igreja, nessa tensão em que eu costumo dizer que sustenta a Igreja entre a tradição e inovação, entre instituição e carisma, a Igreja procura realmente dar resposta aos sinais e aos desafios de cada tempo. E a diversidade da Igreja também expressa essa diversidade de respostas, mas também a diversidade de sensibilidades e maneiras de viver a fé, de inscrever a fé no tempo. E, de facto, esta obra permite-nos, de algum modo, subir à montanha, ou como da montanha, olhar a paisagem diversa e multicolor da Igreja, mas perceber que, no fundo disso tudo, por trás disso tudo, está aquilo que é a unidade fundamental, que é a sustentação do Espírito que lhe dá a vida.
Este livro reúne também testemunhos de cerca de 200 figuras da cultura portuguesa, de gerações e experiências espirituais muito variadas. Quem é que são estas pessoas? Porquê é que foram escolhidas estas pessoas e que tipo de reflexões levantam neste livro, Portugal Católico?
O livro organiza-se em 14 capítulos. Curiosamente, nós, quando construímos o livro, nós estávamos preocupados com o número de capítulos, fomos construindo de acordo com a diversidade temática que nos obrigava a ter em conta para dar essa visão abrangente àquilo que era a realidade do catolicismo.
Mas está pré-definido, ou os capítulos foram surgindo conforme...
Foram surgindo e depois, quando chegámos ao fim, contámos 14 capítulos e percebemos que realmente era um número simbólico muito interessante, porque correspondia às 14 obras de misericórdia e às 14 estações da Via Sacra, o que, do ponto de vista da simbologia cristã, católica, é muito interessante. E, de facto, organizámos esses capítulos, começando pela força dos fundamentos, passando pela experiência da Igreja no mundo, estar no mundo, a beleza da diversidade, a solidariedade integral, educar as novas e as velhas gerações, a fabricação da arte e do património, passando pela fecundidade do pensamento e comunicação, pela educação, até às sementes do futuro. Basicamente, procuramos tocar em todas as áreas onde a Igreja tem uma intervenção importante, uma presença forte, mas também sem deixar, sem escamotear os limites, as dificuldades. E procuramos convocar especialistas das diferentes áreas, quer pessoas que estão no terreno e que têm as mãos na massa, quer também especialistas que têm estudado, portanto, estes assuntos. E depois organizámos os diferentes capítulos em função também dos especialistas que tinham e dos temas que detalhe do tema de cada capítulo, indo ao mundo da medicina, do mundo jurídico, passando pelo mundo da solidariedade, das instituições de solidariedade social, não esquecendo o mundo da cultura e também da dimensão criativa da fé que inspirou a grande arte, a grande literatura, etc. Portanto, mas começamos pela força dos fundamentos, pelas raízes históricas. Por isso o primeiro capítulo chama-se A Força dos Fundamentos. E terminamos com as sementes do futuro, com as dinâmicas inovadoras que estão a acontecer na Igreja, nomeadamente entre os jovens, no quadro da catequese para as crianças, na educação, nos seminários, etc., que é aí que está, o que se está a passar aí é que vai determinar o que a Igreja será no futuro, e portanto terminamos com esse capítulo. Por outro lado, procuramos condimentar, se dizemos assim, a obra também com uma seleção da grande poesia de inspiração cristã do nosso património literário. E abrimos cada capítulo com uma poesia de um grande poeta, desde Camões, passando por Fernando Pessoa, Sofia de Melo Breiner, até aos mais recentes, como Daniel Faria, David Morão Ferreira, e a obra até se abre com uma poesia inédita, preparada especialmente para esta obra, de Fernanda Chavarria. Também há outros poetas mais recentes também preparam poesias inéditas, como por exemplo o Frei José Luís Monteiro, que é um grande dominicano português poeta que está em Paris, entre outros que, sendo ainda vivos, quiseram também preparar poesias especiais para esta obra. Ao mesmo tempo, a obra implicou uma recolha extraordinária de imagens, de fotografias. Recolhemos mais de 100 mil imagens para selecionar depois 3 mil que ilustram a obra, e com a contribuição de muitas dioceses, de muitos fotógrafos, e depois organizado pela nossa equipa fotográfica, que depois permitiu ilustrar a obra e torná-la também um objeto de arte. E de facto, quer na sua versão premium, quer na sua versão para o grande público, esta obra, de acordo com alguns, é também um deleite para os olhos. Portanto, podemos quer ler os textos, que são textos simples, não são muito longos,
quer apreciar as imagens,
páginas, é? E ao mesmo tempo podem apreciar as imagens que depois ilustram esses textos. Portanto, isto é uma espécie, como alguém já disse, uma espécie de dicionário ilustrado contemporâneo do catolicismo, porque realmente cada tema é uma espécie de entrada síntese daquilo que é a realidade do catolicismo em Portugal. E de facto, mesmo para quem coordenou a obra, como eu e o professor José Carlos Ciaba Pereira, da Universidade de Coimbra, somos os dois diretores da obra, e toda a equipa coordenadora, com vários colegas mais jovens, que nos investigadores de emergentes que nos assessoraram, ficámos surpreendidos com o resultado, porque nós estávamos à espera que em 7 meses conseguíssemos uma adesão tão extraordinária de autores tão diversos, e uma equipa, podemos dizer assim, intergeracional de autores. Temos autores na casa dos 90 anos, como por exemplo o Eduardo Lourenço, ou o Adriano Moreira, como temos autores jovens na casa dos 20. Portanto, todas as várias gerações participaram desta obra, que também é bastante significativo. Portanto, eu acho que esta obra interessa a todos.
Independente da idade, não é?
Independente da idade, interessa não só a católicos, mas também a não católicos, porque podem ter aqui também um instrumento de conhecimento aqui, daquilo que é a realidade de uma vida, vivência religiosa enquadrada pela Igreja Católica, que é absolutamente fundamental, abrangente, foi estruturante da história do nosso país, como ainda é estruturante das sociedades, da nossa sociedade contemporânea. Basta olhar para a função social, as funções sociais da Igreja, portanto, está espelhado no capítulo de solidariedade integral, e o papel que a Igreja tem na dimensão social. Imaginemos que a Igreja se ausentava e saía do país e deixava todas as instituições de solidariedade, e realmente a segurança social, porque as entrava em colapso, porque uma boa parte está precisamente ao cuidado dessas instituições, estão ao cuidado da Igreja, sem falar no mundo da educação, os seus colégios de alta qualidade muito procurados, vários níveis, estou a falar dos aspectos relevantíssimos, mas a Igreja também tem presenças muito invisíveis, muito discretas em muitos outros setores, por exemplo, no cuidado, na tentativa de dignificar, por exemplo, tem um capítulo sobre humanizar a prostituição, o cuidado que algumas instituições têm para tentar resolver esse problema social, e a outros níveis também, no plano dos sem-abrigo, etc, etc, no mundo da droga. Portanto, a Igreja tem essa presença multissetorial.
Nem sempre
que esta
visível,
obra dá
não é?
Conta. Nem sempre visível. Que esta obra acaba por ser uma espécie de janela que abre para essa realidade extraordinária, sem falar das dimensões tradicionais mais conhecidas, as dimensões dos seminários, a dimensão hierárquica da Igreja. Tudo aqui é estudado, assim é olhado, e apresentado de forma sintética para uma leitura e um conhecimento dado aos não especialistas. Uhum. Ao mesmo tempo, estamos a preparar agora, a ultimar, uma versão infanto-juvenil, precisamente para chegar às novas gerações. Vai ser uma obra ilustrada que se chamará Um Diário de uma Aventura no Portugal Católico. Convidámos uma escritora para escrever uma história que, partindo daquilo que foi esta obra, tentasse mostrar dimensões interessantes, mas numa perspectiva dinâmica, com a história pelo meio, com a aventura pelo meio, contando aquilo que é, ao longo da história portuguesa e hoje, dando a conhecer as marcas do Portugal Católico às crianças e aos adolescentes.
Falou aí nos adolescentes e nos mais jovens, professora, e a Igreja sente hoje uma quebra na prática dominical, nas vocações religiosas, na adesão dos jovens. Ao retratar a realidade atual da Igreja em Portugal, encontrou sinais de esperança que contrariem esta tendência ou não?
Sim, esse é o grande
questão, não é?
Sim, é a grande questão. E é verdade que em determinados setores, portanto, há dinâmicas interessantes e inovadoras, damos conta precisamente de várias iniciativas, de vários movimentos. Eu não queria especificar aqui para não privilegiar uns e esquecer outros, mas a Igreja está em alguns setores universitários, portanto, com uma intervenção forte e com dinâmicas interessantes e inovadoras, e até surpreendentes, e muitas delas até depois têm expressão nas semanas, nos encontros mundiais de juventude, entre outros acontecimentos em que a Igreja está presente através dos seus jovens. Todavia, também do ponto de vista musical, há realmente um conjunto, aposta na música cristã, também em algumas dioceses, têm tido algum sucesso, e depois os festivais de música cristã acabam por ter também a expressão dessa dinâmica juvenil. A música, aliás, como alguns já consideraram que escrevem nesta obra, devia ser uma aposta fundamental da Igreja, porque é pela música que a mensagem pode ser transmitida, dado que a música hoje em dia é o fenómeno mundial que mais envolve os jovens. E se a Igreja não tem uma presença aí, a presença da Igreja aí forte, pode ser uma forma realmente de chegar, portanto, às novas gerações. Onde se nota realmente um déficit de presença e complexa, e que tende por vezes, é precisamente no mundo do universo do ensino secundário, se assim quisermos dizer, onde realmente há quase, podemos chamar, um deserto, com pequenos oásis, mas um deserto. E, portanto, esta obra também permitirá, de algum modo, dado que uma radiografia, as radiografias permitem fazer depois, são diagnósticos, permitem chamar a atenção...
Encontrar para, a cura, no fundo,
para os problemas. E, portanto, aqui temos uma visão de conjunto, onde se vê os pontos fortes e os pontos fracos, e que pode ajudar, esta obra pode, pode ser um contributo, e é o sem dúvida...
Até porque este livro sobre, é também
repensar a Igreja
futuro, não é?
Para o século XXI.
Pois, é também um livro sobre o futuro, pode-se dizer, não é?
Tal e qual, livro. Exatamente. Esta obra não é tanto obra sobre o passado, também fala do passado, das raízes, não, o mais importante não é dar conta daquilo que se passa no presente, também é importante, mas é ajudar a Igreja a pensar o futuro, os desafios do futuro, percebendo as suas bajalias, as suas dificuldades, os seus limites. Esse é o grande desafio. E, portanto, pode ser um instrumento pastoral para os senhores padres, para os bispos também ajudarem a perceber, para os leigos empenhados, para todos aqueles que têm interesse, para os estudiosos, podem perceber quais são as grandes tendências da Igreja no momento presente e aquilo que ela será no futuro.
Quem sabe até o próprio Papa, não é? Visto que ele
por isso
acesso...
foi oferecido claro. Ao Papa. Aliás, como sabemos, esta obra cumpriu o seu desígnio de preparação, foi preparada para oferecer ao Papa.
Professor, deixa-me só fazer aqui uma parte. Este livro foi oferecido ao Papa, numa edição especial.
Exatamente. O primeiro volume especial. De todos os outros.
E ele não está nas bancas, só na Páscoa, na altura da Páscoa é que se poderá comprar este livro.
Não, entretanto foi antecipado. Isso era realmente a notícia inicial. De facto, nós conseguimos oferecer ao Papa em audiência a 20 de setembro do ano passado, num volume especial,
Roma, é?
O primeiro em Roma, e como se percebeu, entretanto, também do ponto de vista editorial, a editora percebeu que a obra podia ter grande aceitação, editou-se em outubro o volume prémio, no quadro do Círculo de Leitores, para os sócios do Círculo de Leitores, ainda está disponível, e depois, logo no mês a seguir, editou-se a versão para o grande público, que é mais leve, mais pequena e mais manuseável, e portanto essa está em livraria pela Temas e Debates, pela editora Temas e Debates.
E ainda há a versão infantil, que está a ser preparada.
E a versão está a ser preparada. Mas estas duas que eu acabei de referir, a versão prémio, a versão especialíssima, que é mais próxima da que foi oferecida ao Papa, os sócios do Círculo de Leitores, ou através do Círculo de Leitores, pode ser adquirida, e a versão para o grande público, essa mais pequena, está disponível em qualquer livraria e pode também ser adquirida por qualquer pessoa.
E é desafiante passar esta mensagem, esta informação aos mais novos, não é? Com esta versão do livro infantil. Como
exatamente.
É que isto se vai fazer?
Portanto, quando a obra sair, vamos organizar um evento para fazer essa apresentação e para tentar, numa linguagem acessível e também com design muito apelativo, arranjámos um ilustrador, convidámos um ilustrador que é capaz de, do ponto de vista da ilustração, perceber qual é a linguagem dos jovens do ponto de vista da imagem, e acho que vai ser uma obra realmente muito interessante. Já tive a ver as maquetes e realmente pode ser também um contributo para que esta questão, este conhecimento do catolicismo, daquilo que nós somos, é que nós, curiosamente, independentemente de volta a dizer de sermos crentes ou não acreditarmos, nós não podemos escamotear, do ponto de vista cultural,
a presença da Igreja, não é?
Que é a presença da Igreja nos diferentes setores. E estas obras também é um contributo, precisamente, para recuperar, para não fazer perder, para evitar a perda crescente, o apagamento, se assim quisermos dizer, da cultura católica. E se perdermos esta cultura, vamos perder um código para compreendermos uma série um património fundamental que chegou até nós, e sem o conhecimento do código não saberemos interpretar, quer no plano literário, quer no plano da história da arte, etc. Se não soubermos o código católico, um estudante de arte que entra numa igreja, que entra no Mosteiro dos Jerónimos, que entra numa igreja monumento, que vê um determinado registro na paisagem, ligado precisamente a esta tradição católica, não se deverá interpretá-lo convenientemente. Há um conjunto de terminologia por exemplo, que está espelhado na nossa grande literatura, até para ler o próprio Saramago, para ler um Essay de Queiroz, etc., se não soubermos, não tivermos elementos fundamentais de cultura católica,
não
percebemos certos diálogos, certas afirmações, certas descrições, etc., seremos como burros a olhar para um palácio. E, portanto, esta recuperação da cultura católica é fundamental, que foi escamoteada, que se perdeu, e que é mais de metade da nossa história, mais de metade da nossa cultura. Perder isso é ficarmos ignorantes. Há realmente uma grande iliteracia no plano da cultura religiosa. E esta obra também é um contributo também para recuperarmos essa lacuna que se perdeu devido às vicissitudes históricas que aconteceram em Portugal, justamente a partir do século XIX, e em que se deitou, que eu costumo dizer, o bebê e a água suja fora quando se quis fazer mudanças, revoluções, mas perdeu-se às vezes aspectos essenciais que hoje em dia, do ponto de vista da investigação, estamos a tentar recuperar.
Professor, só mesmo para terminar, e rapidamente, nos próximos dias tem início a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O professor ainda há pouco coordenou um congresso sobre Lutero e os 500 anos da Reforma Protestante. Como é que vê os caminhos do ecumenismo em Portugal? Temos bons exemplos de conhecimento e abertura entre as várias igrejas cristãs?
Sem dúvida. Aliás, esta obra, Portugal Católico, é já um sinal de abertura, porque nós quisemos, num dos capítulos, quisemos convidar para também escrever um dos representantes da comunidade islâmica e um representante da comunidade judaica que aceita, e da comunidade protestante também, que amavelmente aceitaram escrever para esta obra para nos falarem precisamente das relações entre o islamismo e o catolicismo, entre o judaísmo e o catolicismo em Portugal e entre o protestantismo e o catolicismo. E também nas sessões onde a primeira sessão de lançamento da Aula Magna, no dia 21 de novembro passado, em que estiveram mais de 1000 pessoas a assistir numa sessão apresentada pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Cardeal Patriarca, também tiveram os representantes, a nosso convite, das diferentes religiões em Portugal. E quisemos também que no plano da cultura, do conhecimento, esta é uma obra de conhecimento e de cultura, quisemos também que essa presença, esse diálogo, também fosse registado. E, portanto, esta obra também é um dos sinais e temos trabalhado, como temos a trabalhar noutros projetos, com as diferentes religiões em Portugal, nomeadamente com o mundo protestante, para também construirmos conhecimento para que a vivência religiosa em Portugal seja conhecida nas suas diferentes facetas e nas suas diferentes confissões e religiões. Porque uma democracia madura, sólida, é aquela que é capaz de integrar no respeito pelas diferenças e pelas diferentes vivências da fé e da maneira de pensar e de acreditar. E, portanto, nós quisemos também com esta obra dar esse testemunho nesse século XXI e mostrar e abrir essas portas de diálogo cultural.
Professor, muito obrigado por ter estado connosco e que esta obra seja um grande sucesso e, enfim, será seguramente um legado para as gerações que aí vêm para mostrar como é que era a Igreja Católica nos
dias. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela vossa rádio, que faz também um grande serviço à cultura portuguesa.
Muito obrigado, até breve. Muito obrigado.
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. No dia 18, às 18h30 da tarde, a Associação Graal inicia um novo ciclo de diálogos no terraço da sua sede em Lisboa. O primeiro encontro intitula-se Ainda há futuro para o nosso planeta e terá como convidado Francisco Ferreira, especialista e ativista na área do ambiente, atualmente presidente da Associação Zero. No próximo sábado, dia 20, a Fundação SPES homenageia Dom Manuel Martins, primeiro bispo de Setúbal, falecido em setembro passado. O general Ramalhianes e os bispos Dom Carlos Azevedo e Dom António Taipa são alguns dos conferencistas da sessão de homenagem que começa às 3 da tarde no Auditório Paroquial de Sudofeita, no Porto. Já sabe que pode espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra estas e outras sugestões. E é assim que chegamos ao final deste programa, em que lhe demos a conhecer a obra Portugal Católico, que faz uma radiografia da Igreja Católica em Portugal no momento atual. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Andava eu sem ter onde cair vivo. Fui procurar abrigo nas frases estudadas do senhor doutor. Ai de mim, não era nada daquilo que eu queria. Ninguém se compreendia, eu vi que a coisa ia de mal a pior. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pó nas entrelinhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. Narodiraya, parandiraya, parandiraya. Andava eu sozinho a tremer de frio. Fui procurar calor e ternura nos braços de uma mulher. Mas esqueci-me de lhe dar também um pouco de atenção. E a minha solidão não me largou da mão nem minuto sequer. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pó nas entrelinhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. Deixa olhar para fora sem esqueceres que dentro é que é o teu lugar. E se as ruas por três vezes que perdeste o balanço, não penses em descanso, estão ao teu alcance e tens de reencontrar. Na terra dos sonhos podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há bonas entre linhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta